De volta aqui com o CBN Esportes, segunda edição, e a gente continua naquela semana especial ouvindo só craques, tanto de treinadores como de ex-jogadores. E hoje temos um convidado muito especial, jogou muita bola, o ex-jogador e técnico Serginho Chulapa. Serginho Chulapa está com 66 anos, é o maior artilheiro da história do São Paulo, com 242 gols, passagens marcantes também por Santos e Corinthians, titular da Copa do Mundo de 82 na Espanha, e que fez muita falta na Copa de 78 na Argentina. Como vai, Serginho Chulapa? Boa tarde.
Um abraço aí pro pessoal da CBN, né? Pessoal de Campinas. Uma honra estar falando com vocês aí. E estou à disposição aí, tá?
Uma honra pra gente. Eu era ainda molecote, né? Quando via você jogando pelo São Paulo. Não tinha um artilheiro matador melhor que você, viu, Serginho?
É, época boa, né, cara? Eu acho que era. Naquela época tinha excepcionais times. Eu sempre dou, se você me permite, eu sempre dou aquela opinião, jogar aquela época dos anos 70, dos anos 80, jogar em Ribeirão, jogar em Campinas, contra Guarani, contra Ponte Preta, eram grandes jogos, cara. Então, acho que a gente sente falta disso. Então, tinha grandes jogadores. Cada time tinha oito jogadores do mesmo nível, um torcedor lotado. Então, essas coisas que dá saudade, com certeza.
É verdade. Serginho, antes de eu passar a bola aqui para o nosso comentarista João Carlos de Freitas, hoje você continua residindo em Santos?
Tá, eu moro aqui em Santos. Quando eu saí do São Paulo, né? Eu estava indo pro Flamengo. Aí, como santista, daí ligaram para mim, aí assim, não pensei duas vezes, né? Aí vim para cá, vim para Santos, no local que eu tô morando até hoje, né? Já faz 38 anos.
Nossa, quanto tempo já. Você tá trabalhando em alguma equipe? Você tá no Santos ainda? Não, né?
É, eu trabalho no Santos lá, né? Já tô lá 15, 20 anos já, né? E todo esse tempo. E continuo lá ainda, né?
Já é um patrimônio do Santos, né, Serginho?
É, a gente tem uma história, né? Você sair de um clube como o São Paulo e fazer história em outro clube é bem difícil, né? Mas eu, graças a Deus, eu tive essa felicidade.
Tá certo. João Carlos de Freitas, você conversando agora com o Serginho... Jogou pouco, né, João Carlos?
Ah, o Serginho, se caísse naquele pezinho esquerdo dele, né? E se deixasse ele de costa, né? Zagueiro meio pesado, ele gostava do contato. Jogava pra ele no pezinho esquerdo, pra ele girar, um abraço, nunca mais.
Um abraço mesmo.
Nunca mais você pegava. Mas o Serginho tinha um zagueiro, rapaz. Ele é falecido, ele faleceu agora o ano passado. E é impressionante, ele era pequenininho, menor que você, franzininho, mas ele tinha uma prática de se marcar e não te dava um pontapé. Ele jogava numa moral, não sei se você vai se lembrar do Eugênio, que jogou aqui na Ponte Preta, e ele nem era o titular, né? O titular era o Oscar ou o Juninho, mas ele entrava às vezes e marcava você direitinho, né?
O Eugênio com o zagueiro?
Isso, meu jeito.
Ah, oh, rapaz, que notícia que você me deu agora.
Ele faleceu aqui, acho que é o ano passado ou retrasado. Menino bom, né?
Meu grande amigo, olha só que coisa triste. Eu não sabia, rapaz.
Então, rapaz, veio a falecer jovem ainda.
Eu não sabia. Marcava bem, jogava
marcava
bem.
Marcava você bem, hein?
E não dava pancada, sabe? É. Extraordinário jogador. Agora eu tô até arrepiei agora.
É verdade, ele teve um problema de saúde aqui e lamentavelmente acabou nos deixando. Agora em contrapartida, se ele te marcava bem, marcava você assim, né, na moral, antecipando, que ele antecipava muito, Tinha outro que te marcava, mas era espírito de porco, né? Porque ele te enchia o saco e no final fazia até você carregar ele nas costas, que era o Juninho, né?
É uma figura, né? O Juninho mesmo, a gente sempre... Nós tivemos... Quando ele estava na Ponte, né? Ele... A gente fazia aposta, deu pelo São Paulo e ele pela Ponte Preta. Grande zagueiro também, né? Belo marcador. Então, acho que... Aquilo que eu falei, Ponte e Guarani tiveram excepcionais jogadores. Jogavam, né? Não vou dizer que a maioria jogou tudo em time grande. Então, sabe, o Rio São Paulo, Campinas São Paulo era... destacou em Campinas, já via para São Paulo. Então, essas épocas aí, e desses grandes jogadores que passaram tanto por ali quanto pela Ponte.
Ô, Serginho, muita gente, a maioria, sempre se refere assim, à seleção de 82 como uma das melhores, né? Que realmente foi encantador e foi mesmo, né? Infelizmente faltou o título. Mas você, assim, daquela turma, e nas entrevistas que eu já ouvi, né, suas, você é um dos poucos, assim, que diz, assim, que não era aquela maravilha que a gente recebia aqui, que você percebia que em um dado momento poderia acontecer o que aconteceu. É isso mesmo, Serginho?
É verdade. Eu acho que... espetáculo, deu um espetáculo jogando bem, tava mesmo, o time era bom, né, mas os jogos que a gente fazia, você dá espetáculo, todo mundo gosta, né, o mundo tava gostando daquela seleção lá, né, inclusive grandes jogos, né, tem horas também que não é só espetáculo que ganha, né? Aí, você vê, contra a Itália, veio a derrota. Por quê? Porque a Itália, muita gente fala que foi o Brasil, o Brasil foi o melhor. Aí eu sou daquela opinião, melhor quem ganha. Não é nada de melhor, não. Tinha grandes jogadores... excepcionais jogadores, Falcão, Zico, Sócrates, Cerezo, Oscar, esses caras mereciam um título mundial. Infelizmente foi uma geração perdedora. 2006, a mesma coisa, né? Então nossa geração não deu sorte. Então, o time da Itália tinha um time tão bom quanto o nosso. O que aconteceu? Eles classificaram ali na Bacia das Almas, com 3 empates. A gente sabia que o time era bom. Aí que não sei se veio a... Não respeitamos. Não sei se a gente ia ganhar a qualquer hora do jeito que a gente vinha fazendo. Mas não adianta chorar, não. Perdemos para um excepcional time que é a Itália. Não é à toa que foi campeão. E ali, quando eu falo para vocês, hora de jogar feio, 2-2, não podia vir todo mundo da pau, gente, o empate é nosso, tá entendendo? O empate é nosso, bola lá para fora do estádio. O estádio era pequeno, né? Não, vamos para frente. Então, deu no que deu. Castigo, tá entendendo? Castigo mesmo. Então... tem nada que lamentar, não. Perdeu e já foi. E não tinha também aquela união toda, não. Porque jogava tudo bem. Alguns que ficavam fora, torcia contra. Tinha uns 4 lá que torcia contra, de outro estado. Na estrada de São Paulo, não. Então, eu observava isso. Então, não... Eu, sinceramente...
Mas ela tinha, assim, de negócio de carioca, e paulista e outros estados?
Tinha.
Os paulistas tinha, eram tinha. De um lado, os
cariocas... Inclusive até a imprensa. A imprensa no São Paulo, na entrevista do Rio, do Rio, entrevistava de Porto Alegre, então tinha que é isso. Sabe? Ó, vou falar pra você, tô um castigo merecido. E a maioria torceram contra, né? O que tava lá. Então não tem que lamentar nada, não tem que pôr culpado de nada. Perdeu, já foi. Futebol é assim. A partir do momento que você saiba respeitar um time que é do mesmo nível seu, aí você passa a ter um pouquinho de mais sorte. Mas a partir do momento, vinha jogando bem, ganhando 3-4, pensando que a gente ia meter 3-4 na Itália, podia estar jogando até hoje, que estava com um gol na frente.
Agora, o Serginho, Copa mesmo foi de 78, né?
É, 78, não tinha... Eu não tinha nada que está lá em 82, essa que é a verdade. Em 88 é que eu estava voando, né? Aí eu tive aquele problema lá com o Bandeirinha, e aí o... Como o julgamento era no Rio de Janeiro, se é em Brasília, eu ia para a Copa. Se é em outro estado. Mas no Rio, você acha que eu ia?
Dei mole também, né? Aí levaram o assunto do Vasco lá, o presidente do Vasco. Então, eu fiz tudo de mão beijada pra ele. Daí, 78 era da Copa, que era da Copa do Toque, né? Uma Copa do Pipão. Então, cara, que eu digo, jogo duro, não tomando porrada que você tem 82 e abrir espaço pros outros. Não era meu amigo, né?
É, nós estamos, acho que, um problema de comunicação com o Serginho Chulapa. Você está me ouvindo melhor, Serginho? Não, caiu a ligação com o Serginho Chulapa. O Eduardo Rodrigues vai tentar... Está ouvindo? Opa!
Estou ouvindo. Ah,
não, a gente pensou que tinha caído a comunicação com você. Pode concluir seu raciocínio, Serginho. Você acha que você foi injustiçado, então, em 78?
Não, injustiçado não. Fui sacaneado mesmo. Pela turma do que me julgaram lá, né? Aqueles velhos lá. Também nenhum existe mais também. E foi julgado por eles. Mas aí o culpado foi eu também. Não tinha nada que dar bico em bandeira, um biquinho daquele. Se eu soubesse, eu tinha arrancado a cabeça dele, tá entendendo? Então, por causa daquilo lá, então, eu dei mole pra todo mundo e acabei ficando aí, peguei um ano, mas acabei ficando 8 meses suspenso.
Serginho, você no início da nossa entrevista, você falou que o futebol tá chato, né? Que você fez grandes jogos no interior, aqui em Campinas, contra a Ponte, contra o Guarani, grandes jogos Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras. Como que você vê hoje o futebol? Jogador que cai muito, jogador que só reclama, que só ostenta, não dá muita atenção, passa, por exemplo, na sua época, quando você ia pro vestiário do ônibus pro vestiário, vocês não ficavam com fones de ouvido? Como que você vê o futebol hoje, Serginho?
É muito chato, né? Muito chato mesmo. Acabou. Eu acho que, não sei se vocês pegaram, eu sou daquela opinião, quem viu, viu. Pô, você vê um... Não vou falar dos 10 dos times grandes. Você vê um Zenon e de cá, pô. O que é isso? Monstros sagrados dois. Inclusive, quando encontro com o Dical, eu chamo ele de mestre. E é mestre mesmo. E hoje, esse fone de ouvido é uma frescura, cara. Entendeu? Apesar que é outro tempo também, né? Hoje, pra você falar com o jogador, você tem que passar por 5 pra falar com ele, né?
Isso é verdade.
Então é complicado aquele fone de ouvido e tal. Fica a botar correria. Você volta, mas não é eles que são culpados. O culpado é o modo geral, né? Dificilmente aparece um craque. Craque, não um jogador para que se destaca num time e vai para fora. Tô falando tipo Neymar, assim. Você não vê. Uhum. A maioria de jogadores que vão lá para fora, para mim jogador comum, entendeu? O Neymar não, o Neymar é craque. Então, tá nisso. Então você vê a diferença. Lógico, outros tempos, outra realidade, e tem que ser assim mesmo. Entendeu? Já começando na base, que você leva o jogador na base, o treinador que está lá embaixo já tem a turma dele. Você leva um melhor, você leva um melhor, o cara não, igual esse já tem aqui. Então, acabou o saque por causa disso. Treinador também, a maioria são culpados de acabar os pontos, acabar o centroavante. Então, por isso eu acho que o futebol está muito chato, tá mesmo.
Deixa eu, antes de passar para o João, uma outra questão. Nós estamos tendo muitos problemas de racismo pelo mundo. Você sempre foi um jogador muito briguento, muito contundente. Você sofreu injúria racial, Serginho, na sua carreira?
Não, não. Na época, hoje, os caras xingam o outro de bataco, já querem fazer B.O., já querem fazer tudo. Pô, o que eu falava pros caras na época? O que os caras falavam pra mim na época era de macaco pra cima. Mas não tinha confusão, não. É tão normal, rapaz. Hoje qualquer um, frescura, vou pra delegacia. Ah, não, para o jogo. Esse racismo nunca vai passar. No mundo. Nós estamos falando de racismo de fora. Aqui no Brasil, aqui é que não é divulgado muito. Aqui é um dos países mais racistas que tem no mundo. Tá entendendo? Às vezes, pô, meu orgulho de ser negro, cara. Meu orgulho mesmo. Às vezes, o próprio negro não quer ver o sucesso do outro negro. Eu penso dessa maneira. E vou pensar até morrer. Tá entendendo? Então, não passa, cara. Eu nunca passei. Fora de campo. Fora de campo, aí eu já resolvia do jeito que eu queria. Não ia pra fazer B.O. não, fazia o B.O. na hora ali. Agora dentro de campo, não. Isso aí, muita frescura, sabe? Nosso país é um país, um dos maiores países racistas que tem, o nosso também.
Tá certo. Estamos falando com o Serginho Chulapa, polêmico desde sempre, né, João Carlos de Freitas? E com opiniões fortes, né?
Sempre foi assim, sempre foi
sempre,
assim.
Sempre, sempre.
Tem um lance, Serginho, que sobre isso de racismo, de xingar. O pessoal, eu era garoto, ia ver o Pelé jogar. O que os caras chamavam Pelé de macaco era brincadeira naquela época. E tudo bem, corri. Mas você deve ter conhecido, foi juiz, apitou muito jogo seu. O Davi Aveiro, não sei se você se lembra dele.
Eu lembro.
É, falecido também. Ele contava, amigo nosso aqui de Campinas, né? E uma vez ele me contou um caso, eu vou contar aqui, porque né, no bom humor, na brincadeira, não é na maldade. Né?
É verdade.
Você estava jogando em. Você estava jogando em Bragança, acho que é Santos e Bragantino. E aí era um escanteio para o Santos. E o Ivair, que era volante do Bragantino, você lembra também?
É, meu amigo, cara.
Meu amigo. Acho que o Ivair começou a te agarrar na área, e você agarrava o Ivair, aquela coisa toda. Aí disse que o Davi olhou pros dois e falou assim, escuta, o galho tá curto pros dois macacos aí. Você já imaginou se acontece isso hoje, rapaz?
Meu Deus do céu. É verdade, cara. É verdade mesmo. Lembro. Então você vê que nós levamos. Aí começamos a risada. Então se é hoje. Pô, os caras
batem. Liga pra polícia. Parava o jogo.
Parava o jogo mesmo, é verdade. Não.
Ô Serginho, uma vez, eu não sei se você confere isso, quando você jogava, acho que ainda no São Paulo, eu era meio mais garoto, nossa diferença não é muito grande, mas eu vi você fazer muitos gols pelo São Paulo. Você falou uma vez que gostaria de jogar no Juventus, que é um time que só jogava de sábado. Foi você mesmo que disse isso?
Inclusive no final de carreira eu estava quase indo pro Juventus.
Porque só jogava de sábado, tinha o domingo livre?
Ah, tinha o domingo livre, tem coisa melhor que isso. É. É verdade, eu tive a vontade de jogar, terminar minha carreira lá, né?
É.
E, mas infelizmente, felizmente terminei no São Caetano.
Tá. Não, é porque o Juventus só jogava de sábado na época, né?
Antigamente, só sábado, né? E tinha o final de semana livre.
Você gostava do domingo, né?
Segunda tarde. Pô, que
louco. Mas quando o jogo era em Marília, assim, ele levava cartão amarelo. Não gostava
não.
Muito.
Aí não, esse... aí pra... O meu contrato é até 200 quilômetros. Passou
o Rio Preto, Marília... No...
Mas nem cavoca tu fia.
E não ia mesmo, não adiantava.
Mas não ia. Não tinha jeito, não tinha. Porque na época também, eu dava um migué de distensão. É. E hoje já não dá pra dar migué, porque tem ressonância. Né? Naquela época os caras acreditavam. Falei, opa, eu deixava dois cartões guardados também pra tomar o terceiro antes de ir pra Marília.
O máximo que você ia até Araras aqui. De Araras você não passava, né?
De Araras não ia mais. Podia estar um quilômetro pra frente de Araras que não ia mais.
Não ia mais. Escuta, o Mauro... Deixa eu citar alguns nomes aqui. Mauro, Júlio César, Zé Teodoro. Você já sabe o que eu tô falando e quem acompanhou sabe também. Foram jogadores que teve catiripapo dentro do campo, assim. Você é amigo deles hoje ou não?
Eu sou amigo do Júlio e do Mauro.
Do
Júlio foi uma confusão aqui na vila, foi, né?
Eu tava nesse jogo.
A gente quase pegou puta de um guarda-roupa daquele.
O negócio foi feio, a briga do seis foi feio.
O negócio foi feio. Eu também tinha um porte avantajado, mas ele era fácil, não. E aí discutimos, foram expulsos 5 minutos de jogo.
É, saíram os dois, exatamente.
E depois do segundo turno, os caras, pô, você vai pro Campina? Lógico que eu vou pra Campina. Então, é meu grande amigo hoje, sempre foi. Sempre foi, a gente não tinha muito contato. Né? Conheci, inclusive, quando foi o segundo turno desse campeonato, eu conheci até a mãe dele. Então, realmente, é um dos maiores zagueiros que eu joguei contra. O Leal, sabia jogar, nossa senhora. Dessas pessoas que a gente tem saudade, tá entendendo? Do Júlio, grande amigo. O Mauro, então, nem se fala. O Mauro, tô com ele quase todo dia. O Zé Teodoro foi... É que eu também não tive mais a chance de encontrar, porque não adianta você brigar de canto e depois ficar sem começar lá na vida. Isso não existe, né? Tá entendendo? Mas o Zé, eu não consegui falar mais com ele, né? Porque no dia que eu peguei ele lá, foi quando eu estava no banco que ele deu uma pancada no Sérgio Manoel. Eu falei, Zé, vai devagar, né? Aí ele falou assim, entra você aqui. Aí eu olhei pro Pepe e falei, ei, Pepe, você assim, vai? Aí peguei e fui, né? Aí coloquei todo mundo pra correr. Então foi os jogadores todos de São Paulo foram tudo pro vestiário.
Serginho.
É coisa, eu vejo na TV, eu falo assim, não, eu não fiz isso.
Serginho, deixa eu fazer um bate-bola rápido com você para não tomar muito seu tempo. São Paulo, Santos ou Corinthians?
Não entendi.
São Paulo, Santos ou Corinthians?
O quê?
O que você jogou, o que mais marcou para você?
Não, o que marcou para mim foi só Santos e São Paulo, e Santos, porque do São Paulo, o São Paulo, onde tudo começou, né?
Uhum.
São Paulo foi minha vida toda. Praticamente, seleção. Aí depois. Mas eu sempre torci pro Santos. Aquela história que eu falei que era para ir pro Flamengo, já tava certo pro Flamengo. Foi quando o Santos, o doutor Milton Teixeira, né? Que já tá no céu, ligou pro diretor de São Paulo. O diretor me ligou na meia-noite: ó, o Santos tá te querendo. Falei: pô, já tô descendo agora. E o Flamengo? Falei assim: não, esquece o Flamengo. Aí vim embora para Santos, como santista, né? Uhum. Mas o Santos e São Paulo. E no Corinthians não deu. No Corinthians não deu.
Não deu liga.
Porque tinha quatro grupinhos lá e não, quando eu cheguei, eu vi que não ia dar certo. Depois de 3 meses, liguei pro Milton Teixeira e me trouxe de volta pro Santos.
Alguma mágoa no futebol?
Não, nenhuma. Eu não posso ter. Eu tenho mágoa. Eu tenho mágoa das minhas ex-mulheres, que levaram quase tudo que eu tinha. Não, sem mágoa. Mágoa de nada. O que está feito, está feito. É, 5 casamentos, a minha mágoa é isso. É o último agora que eu casei, esse é verdadeiro. Então, eu não posso ter mágoa. Não existe, não existe. São amigos, e inclusive a gente saía, depois de jogos, saía com jogo com membros da imprensa, a gente se encontrava na cidade, saía tudo junto. Hoje já não, infelizmente já não existe mais isso.
João, só para encerrar, a última pergunta para o Serginho, João.
Não, eu só ia complementando. Que aquela confusão com o Mauro foi muito feia mesmo, né? Os dois se agarrando ali no meio. Mas tem uma lenda que diz isso mesmo, que depois do jogo diz que muita gente já viu os dois tomando cerveja.
Não foi.
Agora vai. É muito
aí vergonha. Saiu a briga, aí depois nós fomos por uma boate ali na Avenida Ibirapuera, mas encontrei com ele lá. Aí ficamos na mesa tomando cerveja, aí o Basílio chegou, aí só faltou da cadeirada da gente, pô, vocês acabaram de brigar agora. Falei assim, foi lá no campo, aqui fora nós somos mais unidos do que lá dentro.
E a torcida se pegando lá por causa de vocês dois, olha só.
Então, não tem nada a ver, cara, você vê.
Serginho Chulapa, queria agradecer muito esse bate-papo conosco aqui na CBN em Campinas. Acho que foi um papo muito legal. Você é um cara muito gente boa. Você foi um grande jogador. Você foi um bom técnico também. E você é isso. Polêmico e verdadeiro. É isso que a gente precisa nesse país. As pessoas têm que ser verdadeiras. Mais verdadeira que você é difícil aí, viu, Serginho? Obrigado, viu?
Tá, agradeço você aí, o João também. A todo mundo de Campinas, uma cidade que eu adoro. Fiquei 3 anos, tive uma namorada aí, acabava o jogo, eu ia para Campinas. E uma cidade que eu aprendi a gostar. Muito, muito legal. Os amigos aí, Zenon, Careca, nossa senhora, Renato. Então é uma cidade espetacular. Um grande abraço aí. Não sei se você sabe de alguma coisa. Só ligar. Quando vir para Santos, me procura.
Tá bom.
Mineirinho te mandou um abraço aqui, viu?
Esse é parceiraço, meu. Esse é meu grande amigo.
Você marcou mais gol na Ponte ou no Guarani?
Um abraço, Mineiro.
É. Você marcou mais gols jogando contra a Ponte ou Guarani? Você não lembra?
Hã?
Você não lembra em quem mais você marcou gols, assim, contra a Ponte ou Guarani?
Lembro,
ou você
lembro,
marcava
lembro.
Sempre?
Aí. Era difícil.
Era difícil.
Mas não lembro.
Tá bom, então. Serginho, obrigado. Fica com Deus, viu?
Tá, vocês também, todo mundo com Deus aí, tchau.
Amém, um abraço.